O Brasil manteve o mesmo nível de produtividade ao longo de todo esse tempo, senador Paí. Não tem futuro. Não tem futuro um país que não tenha um aumento da sua produtividade, daquilo que produz cada trabalhador. Ontem mesmo eu aqui falei, senador Paí, e o senhor estava aqui, sobre um artigo do empresário Paulo Guedes, em que ele diz que a prosperidade de um país é apenas outro nome para a prosperidade da população. Nós não vamos ter uma população próspera se não tivermos um país com competitividade. Na verdade, a competitividade de um país é apenas outro nome para a prosperidade de sua população. Sem esta produtividade, não há competitividade. E sem a competitividade, não há capacidade de uma economia sólida, robusta, como se costuma dizer hoje. Isso nos leva à falta de outras metas. Eu falei da falta de meta de erradicar o analfabetismo. Não há como ter um país com alta competitividade se nós jogamos fora 13,4 milhões de brasileiros que não sabem ler. São 14 milhões, 13,9, fora de qualquer chance de produtividade. Porque a produtividade hoje exige formação. Formação exige, no mínimo, alfabetização. Nós temos 14 milhões, ou seja, acima de 5 anos. 14 milhões, quase 10%, 10% da população adulta que não tem condições de ajudar na produtividade, na competitividade do Brasil. Sem falar do analfabetismo funcional, que representa quase 30% da população. E os outros, 47%, têm nível de alfabetização apenas básica. Não se pode chamar de analfabetos, não se pode chamar de analfabeto funcional, mas não pode se chamar com letras maiúsculas de alfabetizados do século XXI. Porque até se são capazes de ler, são capazes de dizer o que leram, não são capazes de ter os instrumentais matemáticos necessários para construir uma sociedade de alta produtividade e, portanto, com alta competitividade. Mas não temos meta para resolver esse problema. Nossas metas, que cumprimos até, é porque são de uma modéstia que deveriam nos envergonhar, como, por exemplo, a média para o IDEB no ensino fundamental, que era de 4,6. Nós chegamos a 5. Mas 5 é uma nota tão baixa que não dá para produzir um impacto no nível de produtividade e de competitividade. E disse que a meta para 2022, no segundo centenário da independência, vai ser de 6. Porque era 6 a nota alguns anos atrás, em países desenvolvidos. Acontece que quando chegar 2022, esses países vão estar em 7,5, vão estar em 8. E nós, se cumprirmos a meta, e nessa velocidade não vamos cumprir, nós vamos estar atrás deles. E vamos estar atrás deles não apenas em educação, que é uma coisa que poucos percebem com a importância de tão subjetivo que é a educação. Nós vamos estar para trás na capacidade de produzir mais cada brasileiro, a produtividade. Nós vamos estar para trás na capacidade de competir com os outros países, por falta da produtividade. Mas se vamos ao ensino fundamental dos últimos anos, aí a situação é mais grave. Cumprimos a meta. Sabe qual era a meta? 3,9. E cumprimos chegando em quanto? 4,1. Eu duvido que um pai de família defina como meta da nota de seus filhos 4,1. O pai que definir como meta para a educação de seu filho 4,1 é um pai irresponsável. Por isso o governo brasileiro é irresponsável ao definir uma meta tão pequena. E o pior é que é uma meta que não permite dar o salto, porque não se está olhando lá distante. Porque até se podia dizer, é impossível subir depressa na nota de um país inteiro. Muito bem, mas definamos como fazer para que ela suba muito daqui a 10 anos. Tem como. E vou mais longe. A proposta que vinham defendendo, rodando esse Brasil da federalização, permitiria dar um salto muito alto no IDEB em cidades. Não no país inteiro. Mas se nós fizermos a revolução por cidade, senador Paim, o Brasil vai perceber como é possível ter o IDEB dos melhores países do mundo nestas cidades. E ao longo de 20 anos, nós chegaremos ao Brasil inteiro. E vamos ao ensino médio. No ensino médio, a meta 3,7. Acredita-se isso? Cumprimos a meta. Chegamos a 3,7, senador Álvaro Dias. É possível um país ter metas de 3,7? Onde é que está a ousadia? Eu repito, qual pai responsável define como meta para seu filho a nota de 3,7 no ensino médio? Só um pai irresponsável. Nós não estamos tendo metas. Nós não estamos tendo metas ousadas. Nós não estamos tendo metas de longo prazo. E não estamos cumprindo as curtinhas, modestas, ridículas notas metas imediatistas de um ano para o outro. Eu venho aqui há algum tempo, faz um ano, aliás, que eu publiquei um pequeno texto sobre a economia está bem, naquela época, mas não vai bem no futuro. Passado um ano, é possível dizer que a economia não está bem, porque os sinais de que não vai bem são tão fortes que já pode dizer hoje que não vai bem. E, além disso, é possível a gente ver como estamos repetindo erros de outros países e deixando de fazer os acertos de alguns. Não copiamos as coisas boas e copiamos as coisas ruins, como, por exemplo, a tolerância com essa bolha do setor imobiliário que nós percebemos hoje, quando ao olharmos o que acontece no mercado imobiliário, percebemos que os preços dos imóveis subiram 8,5% de janeiro a julho de 2012. Espera-se em 12 meses, continuando isso, 17,1%. Ou seja, se a gente conseguíssemos manter e cumprir a meta de inflação de 4,5, os preços dos imóveis teriam subido 2,5 vezes. Aliás, quase 4 vezes, senador. 4 vezes mais. Isso estoura. Isso não se mantém. Não há base para manter isso. Porque não há base para aumentar a produtividade na construção, porque não há base para aumentar a renda na velocidade necessária. Nos últimos 3 meses, subiu 86% o preço do setor imobiliário. Uma entidade chamada Global Property Guide, que analisa no mundo inteiro os preços dos imóveis, coloca o Brasil muito à frente de mercados como Xangai e Nova Delhi, na Índia, pelos preços. Isso não dura muito tempo. Foi isso que levou os países a quebrarem recentemente, pela bolha que explodiu no mercado imobiliário. Nós estamos continuando com essa situação, tolerando, alguns até comemorando, porque o preço dos seus imóveis aumentou. Há um limite claro adiante. E se nós não despertarmos para isso, não buscarmos solução para isso, corremos sérios riscos. Como países que até pouco tempo atrás eram exemplos para o mundo inteiro, como Espanha e Portugal, hoje estão em profunda crise. Não vamos sair dessa crise olhando apenas para o curto prazo, como esses países europeus também não estão saindo, porque ficam numa roda olhando só o momento imediato. A Europa só vai ter saída quando perceber que tem que buscar um novo modelo de produção, de organização social, em que, em vez de aumentar o produto e o consumo, aumente-se o tempo livre e o bem-estar. O aumento do consumo pelo aumento da produção está se esgotando. Está se esgotando por razões ecológicas, por razões financeiras dos estados, pelo descolamento que o sistema financeiro criou em relação ao setor produtivo. Está tendo limitações pela mega concentração de renda que hoje existe. Europa não é apenas um exemplo de país em crise. Europa é um exemplo de país de um continente perplexo pela prisão ao curto prazo, pela falta de ousadia de buscar um modelo para o longo prazo. e nós, que teríamos a grande chance de ser um exemplo de solução, estamos repetindo esse mesmo erro no que se refere aos aspectos negativos. Eu lamento que não se vê, hoje, nem nas lideranças, nem na população, a ideia de parar um minuto e dizer como é que nós queremos que seja o Brasil daqui a 50 anos, 30 anos, 20 anos, menos do que isso já é o curto prazo. Definimos como é que nós queremos que seja o Brasil. Aí definimos como é que queremos que seja a economia. Aí vamos definir como é que nós queremos que seja a educação para viabilizar a economia, para viabilizar o Brasil. Não estamos trabalhando nessa perspectiva. Estamos prisioneiros do imediato, numa roda viva de que a cada pacote surge a necessidade de outro pacote. E cada pacote adiando a crise, mas não construindo o novo. É preciso sair dessa visão amarrada de adiar a crise e entrar numa visão abrangente, de longo prazo, uma visão de ir além do que a gente vem buscando, aumentar o bolo para distribuir depois. Ou, como alguns dizem, distribuir antes para aumentar depois. Nós temos é que definir que tipo de país queremos, qual o sabor do bolo que representa a produção e o estilo de vida da sociedade brasileira. Os dados mostram que estamos no caminho errado, que o governo está errando, que o governo está errado, por falta de uma estratégia de médio e longo prazo, que ele não consegue levar adiante sozinho, mas que poderia nos chamar o Congresso e dizer o que precisa, inclusive que sacrifícios são necessários hoje, inclusive no consumo, para construir um país melhor no futuro. Ainda é tempo, antes de uma grande crise. Senão, vamos ter que entrar na busca de soluções como hoje vive a Grécia, a Espanha, Portugal. Não é isso o que o nosso povo merece. Não é isso que as nossas crianças precisam na construção de um país que atenda os seus anseios no longo prazo. Nós precisamos despertar, senadores e senadoras. E é nessa tentativa que eu venho aqui. Doido que alguém diga que eu estou completamente errado e que o mundo está azul e que o brasileiro e que o Brasil está no paraíso. Doido que digam que eu estou errado. Mas enquanto não me mostrarem isso, vou continuar dizendo e insistindo. A economia não está tão mal, mas ela vai para um caminho muito mal. Senhor presidente, era isso que eu tinha para falar.